Ora, senhoras e senhores deputados, já temos connosco e que agradecemos desde já os representantes de vários sindicatos, mas é por uma questão de facilidade, sem desprestígio para nenhum deles, individualmente, identificaria a nossa audiência com a FEMPROF, que presumo que seja para liderar a delegação dos sindicatos, mas é uma delegação, digamos, que representam vários sindicatos diferentes. Sobre pedido de audiência relativo às duas propostas de lei, a 153 e a 154, matérias, digamos, distintas. Uma tem a ver com o alargamento do horário de trabalho e a outra tem a ver com o processo de o sistema de requalificação. Uma questão de facilidade, estão identificadas assim as duas iniciativas ativas. Em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e também, permitam-me, da Comissão de Educação, que agradeço, e particularmente as senhoras e senhores deputados que se juntaram nesta audiência, sejam bem-vindos, a respectiva representação. O modelo da nossa audiência é o modelo conhecido, os seus representantes sindicatos terão a oportunidade, inicialmente, de apresentar num período que nós iremos situar não muito superior a 10 minutos, apresentar as questões que vos trazem cá. Os senhores deputados fariam, de uma forma alargada, um conjunto das questões que quisessem colocar e depois teriam a oportunidade no final de responder. A nossa reunião será gravada, dela resultará uma ata que será do conhecimento de todos os senhores deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que tem a tutela específica destas duas áreas que estamos aqui a tratar, bem como da respectiva Comissão de Educação. Sem mais delongas, daria a palavra ao senhor representante, presumo, do senhor professor Mário Nogueira, representante da FEMPROF, e quem, uma vez mais, agradeço a sua presença. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, até porque penso que é importante, não, acho que os nossos colegas, os meus colegas, não levam isso como desprestígio, mas acho que ainda assim seria importante as organizações só apresentarem-se, porque, na verdade, e ao contrário de alguns equívocos que nós temos lido aí de algumas pessoas, estão aqui representadas 8 organizações, das quais nós assumimos normalmente o papel de porta-voz, não de liderança, mas de porta-voz, na medida em que tem a ver com a representatividade das organizações, mas isso não quer dizer rigorosamente nada em relação à autonomia de cada uma, e como está aqui, para além da FEMPROF, que é uma organização de sindicatos filiados na CGTP, estão aqui 2 organizações filiadas na UGT e estão aqui mais 5 organizações independentes, eu penso que era, se me permitia, que cada um se apresentasse. Eu sou Mário Nogueira, da FEMPROF.
Eu sou Rui Salgado, também da FEMPROF, mas coordenador do Departamento de Ensino Superior.
Pedro Gil, do SPLEU, Sindicato de Educadores e Professores Licenciados.
Rui Salvado, do SPLEU.
Júlia Azevedo, do CIP, Sindicato Independente de Professores e Educadores.
Rosa Maria, do CIP.
Maria João Gonçalves, da Associação Sindical de Professores Licenciados.
Daniel Rosa, do SPLIU, Sindicato de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades.
Célia Câmara dos Santos, do SINDEP, Sindicato Nacional e Democrático dos Professores.
Luísa Correia, do CIPEB, Sindicato dos Educadores e Professores do Ensino Básico.
Francisco Clemente Pinto, do SINAP, Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação, membro fundador da UGT.
Muito obrigado, Srs. Professores. Sr. Professor Mário Nogueira, permite-me interromper e agradeço, digamos, essa diligência. Estamos todos apresentados. Eu há pouco não signifiquei. Há alguns grupos parlamentares que não estão presentes, por razões, digamos, da agenda. É natural que ainda se possam juntar à nossa reunião, mas, conforme referi, aquilo que hoje aqui debatermos será do conhecimento de todos os senhores deputados. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado e também agradecendo aos senhores deputados, até para nós é importante que o grupo parlamentar do PSD esteja aqui com uma representação acrescida, porque na verdade foi o único grupo parlamentar com que até agora não conseguimos reunir e portanto assim sempre fica mais ou menos ultrapassada essa dificuldade e portanto agradecemos de facto a presença. Aquilo que nós gostaríamos aqui de trazer e que trazemos aqui é evidente, poder-se-ia dizer e não é, e é verdade, que numa negociação que decorreu no Ministério da Educação e que sobretudo teve a ver com a capacidade que os professores tiveram de exercer, a pressão legítima que as regras da democracia nos permitem no sentido de dar mais força às organizações sindicais que estiveram em negociação com o Ministério. Evidentemente que nós, sabendo que com o Ministério da Educação não poderíamos, e nem era isso que estava em causa, alterar aquilo que são, digamos, regras gerais de toda a administração pública, procurámos, dentro do que é a especificidade dos profissionais docentes e do exercício da profissão docente, procurámos encontrar algumas salvaguardas para duas propostas de lei, que são estas que estão aí em cima da mesa. Em primeiro lugar, e desde logo, a questão das 40 horas, ou seja, aquilo que nós todos acho que percebemos e sabemos, é que neste momento a profissão de professor é uma profissão cujo horário de trabalho é impossível de ser ainda mais sobrecarregado, seja no ensino básico e secundário, na educação pré-escolar, onde, segundo estudos internacionais, nomeadamente da OCDE, hoje é sabido que os professores em Portugal são os que têm a sua mais forte carga letiva, nomeadamente letiva, e em alguns casos também com o trabalho de estabelecimento ainda sobrecarregar mais essa sua atividade, e portanto que aumentar para 40 horas a atividade dos professores seria ou será alguma coisa até que chega a roçar a irresponsabilidade, na medida em que isso teria consequências muito negativas na qualidade do ensino que os professores naturalmente ministram. Também em relação ao ensino superior, isso significaria eventualmente, com esta sobrecarga letiva, também, digamos aqui, algum constrangimento no sentido de poder ser desenvolvida outra atividade importantíssima por parte dos colegas, que é tudo o que tem a ver com a investigação. E, portanto, nós opusemos-nos firmemente, dizer já agora também que até ao final das negociações, e quando eu digo até ao final, quero dizer até ao dia 25, ou ao dia 24 e 25, que foram os dois últimos dias, da parte do Ministério da Educação, não tinha havido qualquer compromisso que fosse no sentido de essa sobrecarga a existir, esse horário acrescido, essas 5 horas, incidirem sobre a componente individual de trabalho, e, portanto, aquilo que nós poderíamos admitir era que, incidindo nessa componente individual, era até justo, porque os professores, na verdade, têm muito mais do que as 5 horas que a lei atualmente prevê para trabalho individual com os seus alunos, mas o certo é que não era isso que estava em cima da mesa, era que esse aumento do horário pudesse apenas incidir sobre a componente não letiva, o que queria dizer que, incidindo sobre a componente não letiva de estabelecimento, bastaria acontecer o que também estava para acontecer, que era a transferência de atividades da componente letiva para a não letiva de estabelecimento, como era o caso da direção de turma, para que, na verdade, podendo dizer-se que não havia aumento do horário de trabalho, ele estar a ser agravado com este tipo de artifício, que era a utilização da componente de estabelecimento para aumentar o horário dos professores. Felizmente, nesta matéria, aliás, nestas duas matérias, chegámos a bom porto, quer a direção de turma ficou para, novamente, irá continuar na componente letiva, quer o próprio aumento irá apenas incidir sobre a componente individual de trabalho. Já agora dizer que também, em relação à questão da direção de turma, não é verdade que antes do dia 24 o Ministério da Educação já tivesse assumido que iria ser assim. Posso até dizer, nós estávamos em mesas separadas, mas aconteceu em todas, que a questão da direção de turma só ficou clarificada no próprio dia 25, até lhe digo mais, senhores deputados, que no próprio dia 25, 5 minutos antes do meio-dia e um quarto, quando estávamos para subscrever ou assinar a ata com estas matérias. Seja como for, independentemente de ter ou não sido remetida para a componente individual de trabalho, aquilo que nos traz aqui não é para falar de uma negociação que se fez, é sobretudo para dizer que no plano geral da administração pública, e portanto nós professores maioritariamente trabalhamos em escolas públicas, nós entendemos que este é um aumento do horário de trabalho que tem apenas um objetivo, que é o objetivo de poder pôr gente fora, poder atirar efetivos para a mobilidade especial ou evitar a contratação. Mas que não é por medida de racionalização, ou não é por medida de uma melhor gestão dos recursos, não, em nossa opinião, é apenas por razões de ordem economicista, que depois tem consequências, tem repercussões muito negativas naquilo que é o trabalho dos que vão continuar sem serem despedidos, os que vão continuar nos serviços, mas que, por um lado, serão menos, e, portanto, sendo menos, irão dar uma resposta que é menos eficiente, menos eficaz e, por outro lado, sendo menos, terão sobrecargas de trabalho maiores, o que significa também que o desgaste que lhes provocará a sua atividade, seja ela qual for, será sempre maior do que atualmente e, portanto, a própria qualidade do desempenho vai perder-se. E, portanto, para dizer o quê? Que, saindo daquilo que é específico dos professores, o aumento do horário de trabalho na função pública para as 40 horas traduzir-se-á numa perda de qualidade de resposta nos próprios serviços públicos, por razões que têm a ver com o que disse, portanto, menos trabalhadores por um lado e um maior desgaste por sobrecarga de trabalho por outro, e essa é a razão que nos leva aqui a dizermos que, ainda que os professores tivessem obtido um ganho importante, que foi a não sobrecarga da sua componente que é fixada no horário, isso não retira, digamos, a posição de que agora já não é mais nada a ver, não tem mais nada a ver connosco. Tem, e nós entendemos que o horário de trabalho dos funcionários públicos deve manter-se nas 35 horas, até porque a comparação que foi feita, ou que existem as comparações com trabalhadores de outros países da União Europeia, estou-me a lembrar, por exemplo, da Alemanha, onde o horário de trabalho é das 35,6 horas, portanto, a média do horário de trabalho na função pública, e, portanto, não nos parece que tenha que haver esse, ou que deva haver esse aumento. Já em relação à mobilidade especial, também sendo verdade que há aqui ganhos importantes, mas são ganhos num quadro que tem a ver com a aplicação da mobilidade em 2015. Evidentemente que para nós a questão não era só se a mobilidade aos professores se iria aplicar em setembro, em janeiro de 2014 ou até em 2015. Obviamente que, como diz o povo, enfim, quanto o pau vai e vem, folgam as costas, e portanto eu diria que este adiamento poderia significar de alguma maneira algum alívio no imediato, mas se não houvesse em simultâneo, e esse foi o grande problema, um conjunto de outras medidas que pudessem permitir que neste espaço de tempo se fizesse alguma coisa, bom, era só uma questão de adiamento, e portanto nós não estávamos ali para discutir um simples adiamento, mas para discutir o que é que nesse prazo, nesse período de tempo, poderia ser feito, e foram, portanto, estão previstos, são previstas medidas que para nós são muito importantes. Estou-me a ler um exemplo da consideração da atividade letiva de todas as funções que vão para além do dar aulas, mas que já são letivas para muitos docentes e que devem no ser também para os que têm horário zero, ficou consagrado. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da direção de turma, que já falei há pouco, que passa para a componente letiva, dos apoios, enfim, da própria recuperação de todos os horários de professores que venham a aposentar-se este ano e que, portanto, até ao final de agosto os seus horários serão já recuperados para novos professores e, portanto, e outros instrumentos de gestão que ficaram previstos também e que, em nossa opinião, podem, de facto, e agora sim, permitir que até 2015 sejam retirados todos os colegas da mobilidade especial. E isto é que era importante. Contudo, há aqui um aspecto que, por um lado, não está salvaguardado, tem a ver com o ensino superior e, portanto, nós iríamos aqui deixar até, para além do parecer em relação a esta matéria, vamos aqui deixar também uma proposta de alteração à própria proposta de lei 154 em relação ao ensino superior, que tem a ver com, por um lado, a regulamentação da aplicação do ensino superior também ser feita em diploma próprio, ou seja, aquilo que hoje existe é que relativamente aos professores do ensino básico, secundário e do pré-escolar, é o próprio Estatuto da Carreira Docente que vai integrar algumas das medidas, ou pelo menos são os despachos que organizam cada ano letivo que vão regulamentar a forma de atribuir serviço aos professores. No ensino superior ficou nos termos gerais da própria lei que vier a ser aprovada e sobretudo com aplicação já no dia 1 de setembro. Portanto, nós defendemos que neste caso, e por razões também de igualdade, no caso do ensino superior, não haja produção de efeitos da mobilidade especial antes do dia 1 de fevereiro de 2015, no fundo, o que fica para qualquer outro professor, e neste caso não há aqui uma, não deve haver, em nossa opinião, uma distinção entre professores de acordo com o setor de ensino em que se encontra. Para além disso, dizer ainda que, e apesar das salvaguardas que os professores conseguiram, e conseguiram como fruto da sua luta e também da negociação que ela permitiu que se fizesse, já agora só dizer que no dia 6 de junho, e penso que isto é importante, quando o Governo entregou ou fez chegar à Assembleia da República a proposta de lei sobre estas duas matérias, fomos informados em sede de negociação no Ministério que as negociações tinham acabado ali, ponto final, não havia sequer negociação suplementar. Felizmente a força que os professores tiveram nesta fase permitiu que o Ministério voltasse a negociar, permitiu estes ganhos, mas isto não significa, e também queríamos aqui dizer, que nós, sendo assim, já concordamos com a mobilidade especial para os outros. Não concordamos, e por isso aqui aqui estamos para dizer que a mobilidade especial, ainda mais sob esta capa de requalificação e sobretudo com estas novas regras que agora tem, toda a gente percebe que não passa de uma forma que não é aceitável, eu diria, não apenas de despedir, mas de tornar precários professores que hoje são efetivos. O que aqui está em cima da mesa, já agora só para dar este exemplo e assim concluo, nesta proposta de lei, é que, por exemplo, há professores e outros trabalhadores, certo, mas enfim, nós dominamos melhor a área dos professores, obviamente, há professores que podem ter 30 anos de serviço ou 30 e tal anos de serviço, que vão ser apanhados na mobilidade especial, que vão ser despedidos ao fim do ano e que no dia a seguir ao despedimento estão a bater à porta das escolas, estamos a falar de pessoas com 50 e muitos anos, ou 60 anos, a pedir uma oferta de emprego ou a concorrer à contratação. Isto ainda é mais perverso do que aquilo que se previa, porque aquilo que inicialmente se previa era que as pessoas passassem, e que já era muito negativo, obviamente, para uma situação de licença sem vencimento, e estariam, à partida, sempre, enfim, à frente daqueles que, continuando desempregados, poderiam vir a ser colocados nas escolas. Agora não. Isto nem sequer é a substituição dos mais antigos, dos mais velhos, eu diria assim, dos que estão nos escalões de topo de carreira, nem sequer é a sua substituição por precários. Isto é pior que isto, isto é a precarização desses próprios professores, ou seja, isto é pegar numa pessoa que trabalha há 30 ou há 35 anos na profissão docente, e com certeza noutros setores, pô-los na rua, despedi-los ao fim do ano e passado um ano eles passaram a ser eles os precários que estão na situação de contratado a concorrer à oferta de escola. Isto, é, acho que, até do ponto de vista da relação que o Estado deve ter com os cidadãos, é uma coisa absolutamente inaceitável e, portanto, é também por isso que nós defendemos que a mobilidade especial, para nós, como para qualquer outro, este sistema de requalificação seja rejeitado e é isso que apelamos aos senhores deputados. Aliás, nós temos dito e assim repetimos e concluo assim mesmo, que de certeza que nenhum senhor deputado, quando foi eleito comprometendo-se com os cidadãos, e nomeadamente com os funcionários públicos, de que se os elegessem, lhes iriam aumentar o horário para 40 horas ou os iriam despedir através do sistema de mobilidade especial. Portanto, aquilo que apelamos aqui é apenas que os senhores deputados honrem a palavra que deram a quem os elegeram quando foram eleitos. Era só.
Obrigado, Sr. Professor. E também agradeço a sua otimização na intervenção inicial. Dar-vos conta que há pouco também não referi e agradecer também os diversos contributos que chegaram à Assembleia da República, desde logo das principais representações dos professores, mas também diversas direções regionais de sindicatos de professores e que também foram chegando contributos vários em relação às duas iniciativas legislativas do Governo. Dar-vos também a informação, certamente também é do vosso conhecimento, que ambas as iniciativas terminam hoje a discussão pública, portanto nós quisemos, nesse domínio, pelo menos cumprir o nosso compromisso de receber todos os sindicatos, hoje de manhã recebemos alguns na área do ensino superior, todos os sindicatos até o último dia da discussão pública, cumprindo ao Parlamento também aqui uma obrigação que tem naquilo que é alterações que recaem no âmbito dos direitos dos trabalhadores e, portanto, dar-vos essa informação e passar agora a palavra aos senhores deputados que, conforme disse o professor, é verdade, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD estão vários, permite-me não identificá-los todos. Sou deputada Maria Gabriela Canavilhas, do Grupo Parlamentar do PSD, e sou deputado PS, perdão, mas não tem mal, mas, PS, e o deputado Jorge Machado, do PCP, a quem agradeço também a presença. Para usar a palavra?
Já agora, nós enviámos por mail
muito bem.
Também, mas nós trouxemos para os grupos parlamentares e esta é a proposta.
Basta, muito bem. Quem pretende se inscrever-se? Senhoras e senhores deputados? Sr. Deputado Pedro Lins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os diversos sindicatos. Peço desculpa, não me referi pessoalmente a cada um deles, mas enfim, não é por menos, enfim, por menos interesse ou por menos importância, mas sim pela dificuldade e pelo tempo que dispomos, porque às 3 horas nós temos plenários. A primeira coisa que fizeram aqui, sinceramente eu desconheço o pedido que fizeram. Será que se perdeu, com toda a sinceridade, porque se eventualmente me fosse perguntar aqui concretamente sobre o convite que nos fizeram para ir a Castelo Branco, nós dissemos que não íamos. Eu acho que não foi esse, que não é esse, enfim, quando a FENPROF andava aí ao longo do país, se eventualmente queríamos ir a um debate em Castelo Branco. Mas olha que sim, foi a FENPROF. Mas não interessa agora para o caso. Por isso, sinceramente, agradecia que me encaminhassem para eu perceber claramente o que é que terá acontecido ao documento. Porque, sinceramente, acho que todas, para nós, pelo menos é o princípio, toda a gente tem o direito, enfim, neste momento, de ser recebido e recebemos todos, independentemente. Por isso, se porventura houve uma falha nossa, desde já pedimos desculpa. Vamos agora à parte que, de facto, nos interessa. Eu penso que este problema, em termos humanos, é dos problemas talvez mais graves que nós temos e que vamos provavelmente cair na pirâmide máxima, que é o desemprego. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. Por isso acho que é um problema gravíssimo a gestão dos recursos humanos. E penso com toda a franqueza que, sinceramente, estarmos a falar na gestão dos recursos humanos, sem porventura termos a consciência também da situação económica em que está o país, penso que sinceramente é estar-vos a enganar. E sinceramente isso não vou dizer aqui, não... Não sou capaz, com toda a sinceridade, de vos dizer que, eventualmente, que algumas das medidas não seriam necessárias. Não as desejava, com toda a franqueza, mas também lhe digo, rematando talvez, enfim, o seu desafio, que em termos de consciência não tenha esse problema, com toda a sinceridade. Porque, sinceramente, neste momento, ponho o interesse do país acima de qualquer interesse pessoal. Isso que gostava bem de vos dizer, com toda a franqueza. Tenho muita pena de termos chegado a esta situação. Mas também é verdade que esta situação não me vou demitir de eventualmente optar por aquilo que é melhor para o meu país. Relativamente ao ponto 2 que temos aqui, eu digo-lhe com toda a franqueza, eu não vou falar em verdades e inverdades, quem é que tem razão, não vale a pena, eu acho que não interessa absolutamente nada, já passou à história, provavelmente houve falta de, enfim, se calhar as pessoas não se entenderam, não se perceberam, admito perfeitamente. Por isso não vale a pena estarmos agora a quem falou verdade, quem é que não falou verdade, não vou agarrar nisso com certeza. Agora posso-lhe dizer uma coisa com toda a franqueza, é que das grandes dificuldades, e já estou, enfim, na educação, como sabe, sou professor, sou, agora já estou reformado, sou emérito, já passo há 40 anos e talvez... E provavelmente esses 40 anos em professor foram todos dedicados à educação. Passei por todos os lugares possíveis e imaginários. E confesso sinceramente que digo o meu grande pecado, nunca termos conseguido, em 39 anos, ter conseguido arranjar aqui um consenso alargado entre todos os partidos. Era uma das coisas que, na minha perspectiva, era fundamental. E digo mais, não vale a pena estarmos a rir, porque digo mais, porque infelizmente isto tem sido um bom campo de batalha política. E eu, sinceramente, acho que é um grande erro para Portugal. Nós fizemos uns progressos tremendos, toda a gente o diz, desde o 25 de Abril até cá. Extraordinários. Acho que até é louvável e não vale a pena estar a olhar quem é que os fez. Fomos todos. Todos o fizeram com grande sacrifício. Agora, há uma coisa que eu não queria deixar, sinceramente, de vos dizer. Se, porventura, tivéssemos arranjado, certamente, acordos mais alargados, provavelmente nós hoje estaríamos em melhores condições, porque estamos bastante atrasados em relação aos índices internacionais. De qualquer maneira, tentar ser o mais rápido possível para não estar a roubar, Sr. Presidente, até se esqueceu além da hora, não sei se... Pronto, ok. Era dizer-lhe o seguinte, primeiro, todos os compromissos que o Governo tomou em relação às diversas atas que nós temos aqui, a maioria comprometeu-se que serão defendidas pela maioria, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Por isso essa situação não está em causa. Posso desde já dizer-vos, regozijo-me com o acordo, regozijamos-nos com o acordo, o Partido Social Democrata, embora tenha pena que não tenha podido ser assinado mais cedo. Mas não vale a pena, houve humildade de parte a parte e resolveu-se um problema que para nós era talvez a coisa mais importante. Há um problema aqui com o qual eu acho que há sempre um bocadinho de verdade das duas partes. Quando, eventualmente, nós falamos apenas sobre o ponto de vista economicista, eu admito que, eventualmente, possa haver no final da cadeia alguma finalidade economicista. Mas também me parece, com toda a franqueza, e não posso deixar de o dizer, e conheço bem o sistema, de que também é necessário haver uma melhor eficiência e um melhor aproveitamento de recursos humanos. Por isso, quando, eventualmente, me falam na requalificação, eu não me choco à requalificação. Agora, eventualmente, poderá chocar-me se sim, se eventualmente, se de facto a conclusão for o que vocês escrevem aqui. Quando se fala à mobilidade especial ou requalificação, o problema não está na designação, mas na intenção. Muitos milhares de expedimentos e ainda maior instabilidade laboral e social. Isto não. Não é isto que eu pretendo. Eu, quando eventualmente, Partido Social Democrata, quando eventualmente vê a palavra requalificação, vê-a no sentido positivo. Vê-a no sentido de poder fazer uma adaptação a novas situações, indivíduos que neste momento, provavelmente, eles próprios se sentem frustrados porque não conseguem aquilo que porventura desejariam. Finalmente, o terceiro e último ponto, que era aquele ponto que me parece também importante. É verdade, nós já tivemos a oportunidade aqui de receber os sindicatos, nomeadamente, exatamente, o Sr. Professor Salgado esteve connosco, quer o SNESUP, que não está aqui, e enfim, com certeza os objetivos são os mesmos, os problemas que se levantaram aqui foram os mesmos. De facto, não se falou muito em termos do ensino superior. Eu confesso, sinceramente, com o ensino superior estou um bocadinho preocupado e acho que eventualmente também merecia um estudo, o PSD também acha que merecia um estudo ou uma situação, uma moratória, vamos assim dizer, semelhante àquela que sucedeu. Embora eu também vos queria dizer com toda a franqueza, e que é uma coisa que me preocupa, nas nossas escolas há um inbreeding tremendo, tremendo. Toda a gente sabe, e não vale a pena, eu já fiz parte de júris, e sabe tão bem como eu, e que dificulta imenso entradas de indivíduos que porventura não façam parte da própria escola. Não parece, com toda a franqueza, e achava pior, a mobilidade que se andava a fazer a nível do secundário e do básico, achava muito pior do que se porventura se fizer uma mobilidade a nível do superior, que eu acho que é necessária, com toda a sinceridade, desde que porventura abram vagas para que as pessoas possam fazer a sua mobilidade. Mas enfim, de qualquer maneira aguardo a ver qual é que é a aplicação que o Partido Social Democrata aguarda para ver qual é a aplicação que pensam fazer em termos do ensino superior e relativamente, enfim, aos outros níveis, enfim, tenho pena, com certeza temos pena que eventualmente não se possa fazer de uma maneira mais alargada, com mais horas, com mais disponibilidade, não tenho dúvidas nenhumas que provavelmente em termos, vamos dizer, do nível acelerar-se-ia, era mais rápido, de facto, atingimos esse nível, mas sinceramente também reconheço que nas situações atual do país é capaz de ser difícil criarmos outras condições que sejam muito longe destas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Gabriela Canavilhas, peço desculpa, do Partido Socialista, embora sendo uma social-democrata, é socialista, não é?
Sou totalmente socialista, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Faz favor. É a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, muito obrigada. Bem-vindos aqui a esta comissão. Nós, Partido Socialista, temos vindo a receber com alguma frequência os representantes dos professores na sua diversidade e nas suas diversas associações e sindicatos. E temos vindo a acompanhar esta matéria da educação com especial interesse, até porque, como todos sabemos, as políticas socialistas determinaram nos últimos anos, na última década, avanços significativos na área da educação. Independentemente de quaisquer tentativas de diminuir esse avanço que possam surgir, por esta ou por aquela razão, os indicadores nacionais e internacionais estão aí para comprovar e temos muito orgulho no trabalho que temos desenvolvido na área da educação. Na verdade, gostaria também de, em nome do Partido Socialista, congratular-nos, mostrar a nossa satisfação pelo acordo que foi conseguido com o Sr. Ministro da Educação. Também lamentamos que não tenha sido um pouco mais cedo, que teria evitado os inconvenientes que houve, mas mesmo assim, claramente houve boa vontade e houve aqui uma tentativa de se encontrar uma solução que foi encontrada. Este estender até uma solução definitiva para 2015 também não nos dá grande sossego, mas de qualquer maneira dá algum tempo para se repensar e sobretudo repensar no quadro global de uma reflexão geral do que é que se quer para a educação, porque esta alteração das questões laborais que concerne ao corpo docente dos vários níveis de ensino não pode ser dissociada de uma reflexão geral do que é que se quer para a educação, o que é que se pretende, que objetivos se quer atingir e o que é que se pretende que os sistemas educativos ofereçam às populações. E essa reflexão, que é sempre uma orgânica e não está cristalizada, o que é verdade numa década não é verdade na década seguinte, esta evolução natural tem que ser acompanhada de uma reflexão constante e é essa reflexão que tem que ser feita e a adequação dos meios laborais conducentes a esta política tem que ser feita neste contexto global da tal reflexão conjunta, em que, desde logo, o cerne, o coração das soluções tem que ser qual é a política educativa que mais favorece os nossos jovens, as nossas crianças, os cidadãos, e que dá instrumentos para serem competitivos, para vencerem as dificuldades, para se tornarem equivalentes, equiparados às melhores práticas em termos mundiais. E, portanto, esse é o nosso objetivo do Partido Socialista e a adequação dos meios para atingir esses fins, que é de alguma maneira aquilo que hoje estamos aqui a tratar, é indispensável que seja feita em consonância com esses objetivos. Portanto, tudo quanto seja prejudicar o trabalho dos professores, parece-nos muito, muito negativo. Tudo quanto seja aumentar a carga de trabalho que os professores já têm, parece-nos altamente prejudicial ao seu, à persecução da sua missão. E, claramente, tudo quanto seja atirar para o despedimento mais professores, mais funcionários públicos, mais trabalhadores, que, no fim e ao cabo, vão continuar a pesar no orçamento do Estado, se esta é a questão da catalogação em termos de peso, vão continuar a pesar em termos da segurança social, em termos do apoio ao desemprego. Portanto, não há aqui ganhos efetivos do ponto de vista orçamental, o que há apenas é uma perda do sistema educativo. E, portanto, neste sentido, em vez de estarmos a pensar em formas de empregar mais pessoas, empregar mais professores, empregar, arranjar mais instrumentos para pôr no sistema mais forças ao serviço da educação e ao serviço da economia em termos da sua relação com o emprego e com as instituições, não, estamos a fragmentar ainda mais o nosso tecido produtivo na área da educação. E, portanto, acompanhamos esta matéria com muita preocupação, tem a solidariedade do Partido Socialista, que, de resto, parece-me que, apesar de algumas aparentes dúvidas, ficou clarificada, e gostaríamos realmente que o Sr. Ministro um dia nos explicasse como é que se faz a requalificação de um professor do ensino superior, que vá para a mobilidade. Como é que um professor de ator se requalifica? É uma questão para a qual nós gostaríamos muito de ouvir a resposta do Sr. Ministro. E, sendo assim, gostaria só de dizer e de salientar que agradeço e gostei muito de ouvir o Sr. Professor Pedro Lins, por quem tenho o maior apreço e respeito, reconhecer que, de facto, nesta matéria é onde está uma das maiores dificuldades relativamente ao ensino superior. Como é que se faz a mobilidade e a requalificação no ensino superior? Portanto, dito isto, desejo que prevaleça nos próximos meses alguma forma de negociação sustentável, porque, de facto, neste momento as condições políticas não indiciam qualquer sustentabilidade para qualquer negociação, mas faço votos que essa sustentabilidade surja de uma forma ou de outra, para que possamos, o mais rapidamente possível, encontrar aqui um patamar de negociação que dê sustentabilidade ao tal sistema de ensino que todos queremos que melhore para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor, do Grupo Parlamentar
do PCP. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar os diferentes sindicatos aqui presentes, um belo exemplo da unidade na luta, e saudar-vos muito calorosamente em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer o vosso contributo e dizer-vos que nós entendemos que este Governo e este Parlamento não têm condições para aprovar esta legislação que está aqui em cima da mesa. O cenário político que está confrontado no nosso país exige há muito, e agora particularmente a demissão do seu Governo, deste Governo, a demissão, a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições. E, portanto, se até aqui nós dizíamos que esta maioria não tinha formalmente legitimidade, mas democraticamente não tinha, porque efetivamente o descontentamento reina no nosso país, agora com o cenário político que está a ser criado, naturalmente que entendemos que este processo legislativo pura e simplesmente não podem continuar. Este é um primeiro ponto que vos queríamos deixar e, portanto, esta é uma questão que deve ser colocada em cima da mesa relativamente a estas duas propostas de lei que estão agendadas para dia 11, se entretanto ainda se houver Parlamento no nosso país. Nós consideramos que isto é uma guerra declarada aos trabalhadores da administração pública e uma declaração de guerra muito particularmente também aos professores. Uma declaração de guerra que exigiu a luta dos trabalhadores, que exigiu uma greve geral, que exigiu um conjunto de ações muito grandes de luta e que condicionou toda a ação política. E, portanto, se hoje temos o cenário político que temos, com um governo altamente esfrangalhado, sem qualquer tipo de legitimidade para continuar, deveu-se graças à luta dos trabalhadores e não por espírito, graças ao Espírito Santo. E nessa medida, saudar-vos e dizer-vos que o que está em cima da mesa é, na nossa opinião, um retrocesso histórico. Em 1918, a OIT, depois do primeiro de maio, nos Estados Unidos, declarou que 8 horas são para trabalhar, 8 horas são para descansar e 8 horas são para o lazer, para o que bem entenderem. Esta era a definição do horário de trabalho. Desde essa altura até agora, nós temos vindo, e o que seria expectável, seria progredirmos nesta conquista que foi dos trabalhadores em 1918. Na administração pública conseguiu-se uma redução do horário de trabalho que vai no sentido correto. É uma mais justa distribuição da riqueza. O que se deveria fazer era alargar esta conquista dos trabalhadores da administração pública para o setor privado. Aliás, houve vários países que o fizeram, com ganhos muito significativos no que diz respeito até às questões do combate ao desemprego. E nessa medida, o caminho que deveria estar a ser seguido era o caminho do progresso. Bom, aqui a maioria PSD, CDS, PP insiste no retrocesso histórico e pretendem levar a que o horário mínimo seja das 40 horas por semana. Bom, com uma agravante, com um conjunto de mecanismos que permitem, as adaptabilidades, os bancos de horas, etc., que permitem um retrocesso a tempos de anteriores a 1918, isto é, mais de 8 horas de trabalho por dia, na medida em que, efetivamente, com este conjunto de mecanismos, o número de horas de trabalho por dia e por semana está claramente violado, porque com este conjunto de refúgios legais nós conseguimos claramente violar esta norma, que, repito, foi conquistada em 1918. Mas o aumento do horário de trabalho só tem uma consequência: o aumento do desemprego, o aumento da exploração. São mais horas de trabalho pelo mesmo salário. É, na nossa opinião, inconstitucional. É, na nossa opinião, um grave erro daquilo que são as necessidades do país. Aliás, se podíamos resumir estas propostas de lei, se há coisa que o país não precisa, é precisamente contributos para ou aumentar o desemprego e aumentar a exploração dos trabalhadores. Também dar nota que este governo também deu passos significativos no número de alunos por turma que levou ao desemprego, e tivemos o maior despedimento coletivo da nossa história já no ano passado. Bom, aumentou o número de turmas por professor, deixando os professores muitas vezes em situações verdadeiramente insustentáveis com 7-8 turmas, o que é impraticável do ponto de vista da qualidade do ensino. E nessa medida são claros retrocessos que não resolvem nenhum dos nossos problemas do nosso país. Bom, a conversa de costume é que não há recursos financeiros. Bom, essa conversa é a conversa que não tem qualquer correspondência com a realidade. O governo, que é tão célere a atacar os direitos dos trabalhadores, a despedir trabalhadores da administração pública e promover uma guerra declarada aos serviços públicos, que foram uma conquista de 25 de Abril, é o mesmo governo que dá de mão beijada 12 mil milhões de euros para a banca, 7 mil milhões de euros gastam mais em juros para os agiotas do FMI do que gastam em educação, são os mesmos que gastam largos milhões de euros em insumos, são os mesmos que entregam largos milhões de euros em benefícios fiscais. Dizer que não há dinheiro é mentira. Segunda questão, para terminar, Sr. Presidente, já percebi o sinal, a PPL 154, chamar-lhe requalificação é um embuste. Aquilo é um mecanismo de despedimento. Porque a conversa de que há requalificação e depois, se não encontrar vaga no Estado, aí vai para o despedimento. Mas que vagas é que há no Estado? As admissões estão ou não congeladas já há imenso tempo? Portanto, estamos aqui a brincar. E nessa medida, este é um diploma que visa criar as condições para aumentar o número de desempregados. E, portanto, gostava de vos saudar. Saudar-vos também a solidariedade que aqui foi manifestada para com os outros trabalhadores, e o PCP cá estará para lutar. Uma nota final. Aquilo que foi conquistado com a luta dos trabalhadores, dos professores muito concretamente, além de mostrar que vale a pena lutar, não estão ainda refletidas nas propostas de lei. E, portanto, nós manifestamos aqui uma preocupação de que o que foi acordado com o Governo também se faça refletir na proposta de lei, na discussão, na especialidade, e essa é uma matéria que estaremos naturalmente atentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, mas temos que procurar terminar a horas que nos permitam assistir à interpelação do Grupo Parlamentar dos Verdes. Iria dar a palavra para terminar a nossa reunião, exatamente, a nossa reunião aos nossos convidados, dar conta que em relação ao processo legislativo, como disse o Sr. Deputado Jorge Massado e bem, as iniciativas ambas estão agendadas na discussão da sustentabilidade para o próximo dia 11, e naquilo que toca ao Parlamento, as iniciativas ao entrar no Parlamento deixam de ser do seu proponente, passam a ser, digamos, da Assembleia da República, e o processo será conduzido de acordo, no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, de acordo com aquilo que seja a vontade da maioria dos grupos parlamentares, como são todos os processos legislativos. Sendo certo que estamos a organizar os nossos trabalhos de forma a que todas as iniciativas que estão pendentes na Comissão sejam fechadas. Fechadas significa, em termos parlamentares, votadas em votação final global, até ainda no decurso desta sessão legislativa, que termina no dia 24 de julho. Queria-vos dar esse esclarecimento, que é esse o nosso compromisso e a nossa presumo, boa prática de terminar todos os processos legislativos que entram dentro da Assembleia da República, porque o futuro a só a Deus pertence para aqueles que têm essa confiança. Caros convidados.
Não sei se algum colega meu quer.
Faz favor, a senhora professora. Que de facto
vou ser muito rápida.
Temos exatamente. Muito obrigado.
Júlia Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e Educadores. Eu só queria dizer aos senhores deputados o seguinte, houve aqui realmente, e a resposta também ao senhor deputado do Partido Comunista, houve aqui realmente uma coisa inédita, que foram sindicatos da UGT, sindicatos da CGTP, sindicatos do Partido Independente, que se uniram todos, independente das suas convicções, por uma causa comum, que foi a luta dos professores, das suas famílias e do seu país. Não foi uma luta pessoal, foi uma luta dos seus professores, das suas famílias, dos seus alunos e do seu país. E essa luta conjunta de todos os sindicatos teve também um feedback muito importante com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Educação, que foi possível um acordo único também, portanto, houve da parte do Governo uma vontade de chegar a um acordo e foi possível um acordo entre todas as organizações sindicais. Portanto, houve aqui um conjunto, um esforço comum por todos. E eu acho que neste momento, esse acordo e esse conjunto por todos é também exigido da vossa parte, senhores deputados, que estão aí desse lado da bancada. E acho que nós somos um exemplo que devem, peço desculpa estar a dizer isso, mas que devem seguir. Era só isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Professor Rui Salgado, presumo. Faz favor.
Era só relativamente às questões aqui do ensino superior, só especificamente isto. Sendo certo que, na nossa opinião, o ideal seria mesmo que esta lei não fosse aprovada, mas caso seja, nós o que propunhamos especificamente para o ensino superior era, até no seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Lins, que seja decidida, de certa maneira, uma moratória que permitisse, de facto, que haja negociação com os sindicatos a saber como é que se requalifica. E é nesse sentido que nós colocámos uma pequena propostazinha que só tem a ver com o número 4 do artigo 4, para que fique claro isto. Já agora, uma nota à parte sobre a questão que o Sr. Deputado também colocou sobre o imbrinding. A questão é que é verdade, mas o problema este ano essencialmente tem a ver com a asfixia financeira nos últimos anos. E isto tem impedido as instituições quer de abrir vagas, quer quando abrem, só abrem quando têm candidatos muito fortes naquelas áreas. Aliás, houve instituições que pagaram consultores para ver de todas as áreas que tinham, quais é que eram aquelas em que os candidatos que tinham eram os mais fortes do país. Portanto, isto chegou a ser feito isto, de modo, isto só tem a ver com a asfixia financeira e com o problema de não poderem aumentar a massa salarial e, portanto, têm que garantir que, e não é só, é que tenham fortes e que estejam já num escalão que não lhes permita ter um aumento de vencimento grande, e até mais isto, nem sequer são os auxiliares que podem passar a catedráticos, têm que ser associados no último escalão para poderem passar para catedráticos para não haver aumento de, praticamente salarial. Portanto, era isto, só este pequeno esclarecimento.
Que agora, Mário Nogueira, faz favor, tem
sim, primeiro só um esclarecimento prévio. Na verdade, eu agora já percebi o que o Sr. Deputado Pedro Lins colocou, isso foi uma atividade da distrital do Sindicato de Pessoas da Região Centro, que promoveu lá um debate, não teve a ver, não, portanto, nós nem foi uma questão da FENPROF, portanto, todas estas organizações solicitámos reuniões aos partidos todos, aos grupos parlamentares, e fomos recebidos por todos. Foi logo no primeiro dia o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o PCP, e depois no dia a seguir o CDS-PP, nós fizemos vários contactos com o vosso grupo parlamentar, inclusivamente com, penso que alguém de apoio, pronto, mas não conseguimos, mas pronto, foi. Mas nós podemos depois até tentar a clarificar até para a próxima, sim, certo, com certeza. Outra questão também, dizer que nós aqui não colocámos qualquer tipo de dúvida em relação à transposição do que ficou na ata negocial para as leis, porque isso seria quase pensar que havia má fé da parte do Governo e não queremos colocar sequer isso, mas está a preocupar-nos uma coisa, já agora, estando aqui os seus deputados, prontos, dos partidos que suportam o Governo, também se puderem dar uma ajuda, não era mau, porque é assim, as escolas estão a organizar o próximo ano letivo, e neste momento as escolas na organização do ano letivo só podem ter em conta as normas que estão em lei, e as normas que estão em lei são as do despacho número 7 de 2013, que são as do despacho da organização do ano letivo, sendo que há pelo menos três aspectos na ata negocial que são fundamentais sair o novo despacho, que é a questão da direção de turma, a questão das atividades letivas e a questão também dos professores que se aposentam. Ou seja, há pelo menos três pontos, o 4, o 6 e o 10, que se não sair rapidamente um despacho, a alterar o despacho que está em vigor, as escolas não se podem organizar de acordo com a ata. E, portanto, eu ainda hoje estive já em contacto, também não colocámos a questão ainda em comunicado nem coisa do género, porque admitimos que tenha a ver com esta situação mais confusa que está a viver o país e o Governo, e portanto ainda ontem tive a ocasião de tentar perceber se o Sr. Secretário de Estado estava ou não estava de missionário, não sabia, hoje também não consegui falar com ele, falei com o Sr. Diretor-Geral, ele também disse que não sabe muito bem o que está a acontecer e isto era urgente porque as escolas não podem adiar mais a preparação do ano, porque já estamos em julho e portanto e depois vão de férias as pessoas, portanto essa era uma questão muito importante. Dizer que nós também em relação a este acordo gostaríamos, tinha sido muito importante tê-lo mais cedo. As propostas que nós apresentámos todos e que acabaram por ficar consagradas na ata negocial e que permitiu um consenso que levou ao desbloqueamento, nomeadamente ao levantamento das greves, são as propostas que nós tínhamos apresentado no dia, todos nós, no dia 6 de maio, portanto, no dia 6 de junho, 23 de maio foi a primeira reunião, foram as propostas que nós levámos no dia 6 de junho, mas que o Ministério da Educação não só não as aceitou a 6, como não as aceitou sequer na reunião de 14, ou seja, dois dias antes da greve que coincidiu com o exame do dia 17. Infelizmente, não foi possível o Ministério tê-las em conta, como aliás nós provaremos, na próxima segunda-feira expiram os 10 dias úteis, termos acesso às gravações da reunião e iremos divulgá-las publicamente para que isso se perceba. Não é que isto nos dê nenhum prazer especial, mas como se levantou a dúvida, achamos que é importante já agora ir até ao fim na questão da gravação. E por isso iremos ver que foi pena que mesmo nesse fim de semana, em que nós estivemos disponíveis os dois dias, não tivesse havido possibilidade sequer de contactarmos o Ministério da Educação. A última notinha para dizer o seguinte, e eu não estou a falar aqui, claro que tenho que falar mais do setor dos professores, que é aquele em que nós temos intervenção e é aquilo que somos, para dizer o quê? Que não há professores a mais nas escolas. Isto é um engano, eu tenho ouvido repetir isso, aliás o Sr. Primeiro-Ministro disse-o em Paris quando foi lá receber os contributos da OCDE, e não é verdade. As escolas, só para termos ideia, quando há dias se disse que tinham sido convocados 115 mil professores para fazer a vigilância dos exames, eu recordo que há 5 anos atrás, em 2008, eram quase 160 mil, falando no básico e secundário. Porque nestes 5 anos aposentaram-se mais de 30 mil professores do básico e secundário, já não estou a falar aqui do ensino superior, e foram e cessaram contrato e não voltaram a ser contratados cerca de 20 mil pessoas contratadas, 18 mil, portanto, em 5 anos saíram das escolas 48 mil professores, e isso está a fazer com que, por exemplo, já este ano muitas escolas tenham deixado de cair porque não conseguem ter atividades importantíssimas, como é o caso de apoios a alunos, como é o caso de coadjuvações, como é o caso de respostas socioeducativas, em alguns casos, não apenas educativas, mas que eram projetos importantíssimos que ajudavam também a combater o abandono escolar e precisamente abandonaram essas atividades e esses projetos por falta de recursos humanos. Aliás, até está criada uma situação que é desigual e aprofunda assimetrias, que é o facto de uma escola onde existam professores com horário zero, porque eles já lá estão, pode desenvolver essas atividades, e uma escola que tenha de contratar professores para as desenvolver está proibida de o fazer, o que significa uma desigualdade aqui entre os alunos e que é uma questão de sorte quase para poder ter ou não. E portanto não há de facto professores a mais, pelo contrário, as escolas têm neste momento falta de recursos humanos e portanto aquilo que esperamos é que, tendo em conta a situação de crise, ainda que não haja um aumento do número de docentes, pelo menos que não haja uma redução, porque isso seria absolutamente fatal para o funcionamento das escolas. O último comentário, só para dizer, eu estou de acordo com o que se disse aqui, de que todos devemos colocar acima de qualquer outro interesse, e mais na situação que vivemos, o interesse de Portugal. Mas quando o interesse de Portugal colide com o interesse dos portugueses e com os direitos que eles têm, nós temos que nos questionar se estamos, de facto, a defender Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Srs. Professores e Sras. E Srs. Deputados. Eu só permitam-me só terminar a nossa reunião com uma nota. A senhora professora há pouco fez aqui um desafio relativamente aos senhores deputados. A única coisa que eu posso transmitir, que não vincula, como é evidente, os colegas deputados, é que nesta casa temos a boa tradição, digamos, de cada um de nós defender as suas posições relativas, mas naquilo que é absolutamente essencial, quer na Comissão de Orçamentos, que estou certo que na Comissão de Educação, ninguém vai ficar indiferente ao acordo que foi celebrado entre os professores e o Governo. Presumo que isso é relativamente claro. Dizer-vos que vamos fazer o nosso trabalho com a ajuda dos colegas de educação que têm essa missão, mas dar-vos a garantia que o facto de estes dois processos legislativo estarem na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, não é nenhum prejuízo para a causa, na medida que os colegas que acompanham estas matérias são pessoas muito versadas, entre os quais o Sr. Deputado Jorge Machado, muito versadas nas questões da administração pública e, portanto, têm a garantia que serão devidamente acompanhados. Eu estou certo também que os colegas da Educação, aliás, como o fizeram hoje e que agradeço de uma forma muito reconhecida, estão muito empenhados neste tema e, portanto, vão ter da parte dos senhores deputados uma boa colaboração. Não direi essa harmonia que a senhora professora aqui fez esse desejo, mas às vezes na divergência é possível ter um bom resultado. Muito obrigado pela vossa presença.